Começa agora o terceiro podcast do Sucesso no Casamento. Eu, Estevão Souto, estou aqui com as minhas duas princesas. Você que não sabe, a minha esposa Jace está grávida e está com 33 semanas. E daqui a pouco a Pérola vai estar aqui conosco, com certeza, nesses podcasts. Minha esposa, dê aí seu ar da graça para os nossos queridos e queridas do Sucesso no Casamento.
Olá, queridos fãs da página Sucesso no Casamento. É com muito prazer que estamos gravando aqui o nosso terceiro podcast e que eu creio que vai ser bênção para a tua vida. Temos recebido feedbacks dos outros dois podcasts que gravamos e pessoas têm sido abençoadas, vidas têm sido transformadas e este também não será diferente.
E hoje nós vamos falar sobre 5 desculpas que destroem o casamento. Quero deixar claro aqui que nós não estamos ignorando as pessoas que estão sofrendo em seus casamentos. Muitas pessoas relatam pra gente que estão passando dias terríveis em seus relacionamentos e nós não queremos minimizar esse sofrimento, mas nós vamos te dar uma nova perspectiva, porque só com uma nova perspectiva é que você vai conseguir mudar o seu casamento. Se você continuar com a perspectiva de desculpas, e principalmente essas desculpas destrutivas que nós vamos falar aqui, você nunca vai mudar o seu casamento, e isso é muito triste. Então vamos agora à primeira desculpa. Depois vamos falar da segunda e eu e a minha esposa, nós vamos estar comentando aqui e eu tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Amor, qual a primeira desculpa, né, que é muito usada hoje em dia e que nós elegemos para começar aqui falando no nosso podcast?
A primeira desculpa é: meu cônjuge não me faz mais feliz.
Isso acontece hoje em dia muito. As pessoas, elas querem, não é? Elas querem que o cônjuge as faça feliz. Isso é muito ruim, isso não é bom. Ah, mas você talvez aí tá pensando: puxa vida, nunca pensei dessa forma. Como eu não posso esperar ser feliz pelo meu cônjuge? Eu não posso depender do meu cônjuge para ser feliz. Justamente, depender de uma outra pessoa que é pecadora para ser feliz, isso não é nada sábio, não é nada inteligente. E hoje em dia, devido à erotização da sociedade, né, que tem distorcido as nossas mentes a pensar que as outras pessoas, inclusive o nosso cônjuge, existem para a nossa felicidade e prazer, essa visão é distorcida e destrutiva, pois é egoísta e o egoísmo é inimigo do amor. Não é responsabilidade do seu cônjuge fazer você feliz, isso você precisa ter claro em sua mente. Então, amor, já que a responsabilidade da gente ser feliz não deve estar no cônjuge, quem é que deve ser o responsável por ser feliz?
A responsabilidade para ser feliz é sua. Você deve ser o responsável por ser feliz. E essa plenitude, amor, ela é encontrada apenas em uma pessoa, em Jesus Cristo.
Amém. Ele é a fonte, né? Ele é a fonte da nossa felicidade, porque ele é perfeito.
Isso mesmo. É claro que o seu cônjuge, ele tem deveres no casamento, mas não é seu papel exigir que ele cumpra. Nós somos chamados para amar. Precisamos lembrar que não somos chamados para cobrar amor, e sim para amar.
Isso mesmo, quando a gente lê a palavra do Senhor, quando diz assim: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não existe um mandamento para que a esposa exija ou cobre amor do marido. Ah, então, o mandamento é para o marido, mas a esposa não, ela tem que buscar cumprir o papel dela. O marido não deve olhar para a esposa e exigir que ela seja submissa, que ela o respeite, porque respeito exigido não é respeito. Então, a palavra do Senhor é muito sábia. Ela direciona os mandamentos de amar para a pessoa, não para que a pessoa cobre. Então, isso é que tem que ficar claro. Porque se você não entender isso, se você é uma pessoa que está sempre exigindo amor, se você é uma pessoa que está querendo que sempre que o outro satisfaça a sua felicidade, você fatalmente será uma pessoa infeliz. Isso é triste? É. Mas você pode mudar, mudando a sua perspectiva, como nós falamos no início desse podcast. Mude a sua perspectiva, porque o seu casamento pode mudar. Vamos agora à segunda desculpa mais usada. É uma desculpa que tem sido muito usada pelos casais que já têm filhos.
Essa segunda desculpa diz o seguinte: as crianças, elas têm que vir em primeiro lugar. Nós sabemos que é verdade que nós devemos estar dispostos a pular na frente de um ônibus que esteja em movimento para proteger as nossas crianças. Mas eu já vi muitas pessoas que usam essa desculpa para justificar um casamento ruim, sabia?
É verdade.
E tentam parecer um mártir altruísta para seus filhos. Então, se você realmente deseja proteger os seus filhos, ame o seu cônjuge.
Isso, dê aos seus filhos a segurança que vem de ver seus pais em um relacionamento amoroso, comprometidos um com o outro. Você está ensinando aos seus filhos como um casamento deve ser. Então, se você quer realmente amar os seus filhos, se você quer realmente proteger os seus filhos, dê a eles um exemplo maravilhoso em amar o seu cônjuge. Marido, ame a sua esposa, e você vai estar dando para os seus filhos um referencial de como um homem deve tratar uma mulher e de como uma mulher deve tratar um homem. Então, vocês precisam compreender isso. Não justifique um casamento ruim colocando os filhos, colocando qualquer outra coisa. Como nós dissemos, mude a sua perspectiva e trabalhe forte no seu casamento. Una-se, invista no seu casamento para que vocês consigam ter um casamento de sucesso. E a terceira desculpa mais usada, e essa é muito perigosa, nós ficaríamos melhor separados.
Quando nós olhamos superficialmente, esta parece ser uma admissão altruísta, não é isso? De que a melhor coisa para todos seria a separação. Quase nunca isso é verdade. É geralmente uma desculpa para sair rapidamente de seu casamento, em vez de lidar com seus problemas. E aí, em seguida, você começa a enfrentar os mesmos problemas em um novo relacionamento e repetir o mesmo ciclo disfuncional com outra pessoa. Porque separar não resolve problema de ninguém.
É verdade. E há uma estatística de que 80% dos recasamentos, eles não dão certo. Então, isso é uma prova de que o recasamento não resolve o problema. Você precisa buscar soluções, saber lidar com os problemas, superar, né, os problemas, os conflitos no casamento, para que você possa, com seu cônjuge, construir um casamento de sucesso. E se você não leu o meu livro Como Superar os Conflitos no Casamento, entra no site sucessonocasamento.com e baixa, ainda está gratuito, né, para 5 mil pessoas. Mais de 2.500 pessoas já baixaram e estão sendo abençoadas. Vamos agora para a quarta desculpa que tem destruído casamentos.
A quarta desculpa diz: o meu cônjuge não está fazendo a sua parte. E aí é onde pode ser incrivelmente frustrante, não é isso, amor?
É.
Quando um dos cônjuges, ele se empenha mais do que o outro. Mas mesmo isto acontecendo, você precisa dar o seu melhor. Mesmo quando o seu cônjuge não está fazendo o mesmo. Essa é uma verdade fácil? Não. Não é uma verdade fácil. Mas o seu nível de compromisso não pode ser condicionado de forma alguma ao nível de compromisso do seu cônjuge. O casamento não é meio a meio, o divórcio é.
Justamente, no casamento tudo tem que ser 100%. Não é dividir tudo pela metade, mas dar tudo que se tem. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Seu cônjuge é mais propenso, ou seja, ele tem uma tendência maior de responder positivamente ao seu abnegado exemplo de excelência do que a irritantes reclamações e insultos. Então, se você está no casamento onde você sente que é a parte que mais se doa, você sente que você faz mais pelo casamento e o seu cônjuge parece não estar nem aí, você tem que dar o seu 100%. Continue dando aí o seu 100%. Se você é esposa, seja a melhor esposa que o seu esposo poderia ter. Se você é um marido, seja o melhor marido que a sua esposa poderia ter. Porque dessa forma, você vai estar amontoando brasas vivas na cabeça do seu cônjuge. É isso mesmo. E Sabe por que você tem que fazer isso? Porque lá em Romanos, capítulo 12, versículo 19, diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixe-se vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então essa é uma tremenda mudança de perspectiva. Se você estava querendo fazer meio a meio, só ser bonzinho quando o seu cônjuge fosse bonzinho, só fazer uma ação para o seu cônjuge quando ele respondesse com uma ação boa para você, então está aqui uma resposta e você pode mudar a sua perspectiva e mudar o seu casamento. Essa é a nossa intenção aqui, a nossa missão é salvar casamentos, é fazer com que casais construam casamentos de sucesso para a glória de Deus. Vamos agora à nossa última desculpa que nós elegemos para falar com vocês. Eu tenho certeza que essa daqui muitos já usaram. Eu já ouvi muitas pessoas falando dessa desculpa aqui. E é quando chega no fim, no limite, quando a pessoa não vê mais saída, ela diz assim:
já fiz de tudo, não há mais nada a fazer.
Justamente, muitas mulheres, muitos homens se sentem no fim da linha e aí dizem isso: não tem nada mais o que fazer, não, eu já fiz de tudo, já tentei todas as alternativas e meu casamento não melhora. Só que eu quero trazer para você uma palavra de esperança. Eu não ignoro que você pode estar em um lugar, em uma situação muito desgastante, frustrado, mas eu quero te dizer que há esperança. Parece que não há, mas há esperança. Eu e a minha esposa, nós já vimos muitos casamentos serem transformados pelo poder de Deus. Casamentos que parecia não ter mais jeito, mas Deus fez o milagre. E se Deus é poderoso para ressuscitar mortos, Deus é poderoso para restaurar, para transformar o seu casamento. Então, qual a palavra, amor, você deixa para esses casais, para essas pessoas que estão em momentos difíceis em seus relacionamentos, para que mudem a perspectiva e que tenham aí a coragem de tomar atitudes sábias em seus relacionamentos?
A palavra que eu deixo para você é: não desista, invista um no outro. Lembre-se que um casamento perfeito é apenas duas pessoas imperfeitas em que se recusam a desistir um do outro. Então não desista, lute com todas as suas forças, peça sabedoria, pois a palavra do Senhor diz que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá. E com certeza, com sabedoria, você vai ter um lar edificado, uma família restaurada, um casamento cheio da presença do Senhor. É o que nós desejamos para você, que tenha usado essas frases no seu dia a dia, que você mude a sua forma de pensar. E lembre-se, o que Deus uniu, não separe o homem.
Excelente palavra, então receba aí no seu coração, abrace essa palavra e mude a perspectiva quanto ao casamento. Casamento é uma instituição criada por Deus e é para a glória dele. Nós trabalhamos aqui com muito amor, com muito carinho. Estamos gravando aqui esse podcast aqui quase meia-noite do domingo, nos esforçando, a minha esposa está grávida, mas nós estamos aqui nos esforçando para levar a você uma mensagem transformadora. Se esses podcasts não causassem transformação, não faria sentido a gente fazer, mas nós sabemos que eles causam transformação porque estão cheios da palavra de Deus, da visão bíblica, e a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre aquilo que o Senhor Deus projetou que ela cumprisse. Então, estamos aqui para te abençoar. Eu vou passar daqui a pouco alguns áudios que vocês nos enviaram e pelo WhatsApp. Se você gostou desse podcast, você também pode enviar, que provavelmente o seu áudio vai ser incluso no próximo podcast. Basta você enviar um áudio de 30 segundos, de até 30 segundos, onde você vai dizer o seu nome, a cidade onde está falando e o que o podcast, o que o trabalho do sucesso no casamento está causando na sua vida. E 9 fãs queridas enviaram seus áudios que nós vamos passar no final desse podcast. E agora minha esposa vai falar com vocês sobre o lançamento. Nós já temos a data do lançamento do método Autoestima da Mulher Cristã. E ela vai falar com vocês, e eu tenho certeza que vocês não perdem por esperar.
É isso mesmo. Esse método vai mudar, vai impactar a tua vida. O lançamento será dia 7 de abril e com certeza a mulher ela vai ser vista de outra forma. A sociedade ela não valoriza a mulher como deve e muitas deixam sua autoestima cair. E nós estamos preparando esse método para que você possua uma autoestima inabalável. Que você sinta-se verdadeiramente uma mulher, uma guerreira, uma princesa.
Uau, eu tenho certeza que as mulheres não perdem mesmo por esperar, porque dia 7 de abril, marque na sua agenda, anote aí no seu celular, porque dia 7 de abril vai ser lançado esse método que com certeza vai ser uma mudança de 360 graus na sua vida. Eu tenho convicção comigo de que todas as mulheres, se colocarem em prática esse método, vão agradecer o sucesso no casamento, a Jace e a Cíntia, por terem causado essa transformação em suas vidas. Queremos agradecer a todos vocês que ouviram o nosso podcast até aqui. Compartilhe o nosso podcast para que mais pessoas possam ouvir. Baixe o podcast para ouvir em outros lugares, mesmo sem conexão com a internet. E isso, com certeza, é um facilitador para que você absorva este conteúdo para que o seu casamento seja um sucesso. Porque a nossa missão é fazer com que cada casal construa um casamento de sucesso que glorifique a Deus.
Então, para construir um casamento de sucesso, é preciso que você não use essas desculpas. Mude a sua mentalidade, mude as suas atitudes e pense da seguinte forma: foi Deus quem me deu e com Ele eu vou até o fim. Que Deus abençoe teu casamento, que Deus abençoe a tua vida e deixa o teu depoimento aqui, porque com certeza este podcast irá abençoar a tua vida.
Amém. Forte abraço, que Deus abençoe. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Tchau.
O meu nome é Fátima. Moro em Serquilho, na rua Atalíbio Pires, 182, em estado de São Paulo mesmo. E eu gostei muito desse podcast seu aí, não sei se estou falando certo ou não, porque ele ajuda muito sim, porque ó, se for olhar bem dentro da palavra do jeito que está aqui, é muito bom. É só praticar ele, né? Se não praticar ele, não adianta, mas se praticar ele é muito bom. Eu gostei muito e certamente vou passar para outras pessoas. Tá bom? Um abraço, fique com Deus.
Eu sou a Jaqueline Reinaldo Márcio, e a gente podcast tem notificado muito a mim, meu casamento e meu grupo Casados para Sempre. Moro em Betim, Minas Gerais. Muito do seu canal aqui no Zap, tem abençoado muitos casamentos. Continue nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém.
Moro na cidade de Governador Valadares. Eu gostei muito desse podcast aí, porque me ajudou, tem me ajudado. Inclusive no momento da minha vida que eu tô passando, umas mensagens muito fortes, que me tocou muito, entendeu? E eu espero, né, que estar participando aí desse outro projeto aí, porque está me ajudando bastante. Umas mensagens muito lindas e que Deus venha abençoar vocês poderosamente.
A paz do Senhor. Sou a Mônica Maria, de Fortaleza, e a ideia do podcast tem sido uma bênção na minha vida, pois posso ouvir as mensagens e sendo edificada fazendo os meus afazeres domésticos quando estou caminhando. É muito prático e está sendo uma bênção na minha vida.
De Santa Catarina. Eu estou completamente apaixonada pelo lindo trabalho de vocês e está ajudando muito no meu casamento. Que Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês e com certeza os seus nomes estarão em minhas orações. Beijos de luz.
Meu nome é Suzana. As mensagens têm me ajudado muito, porque eu sou uma pessoa muito ciumenta, brigo muito com meu esposo. E as mensagens têm me ajudado aí a controlar um pouco e me orientado a fazer o que é correto. Mais ou menos uma semana eu já mudei visivelmente para o meu marido.
Meu nome é Maila Brandão, moro em Salvador, Bahia. O podcast está sendo muito importante na minha vida, está me ajudando muito no meu casamento. Meu casamento, às vezes, entramos em atrito, em discussão, e com as coisas do podcast, as ideias, o que vocês fazem para mim, eu estou repassando no meu casamento, e eu só estou vendo melhoras, graças a Deus. Só tenho uma gratidão.
Minha Ana Paula, moro no Rio de Janeiro, em Belford Roxo. E eu tenho aprendido muita coisa com o sucesso no casamento. Eu entrei na página na hora certa, no momento certo, e entrei no WhatsApp. E eu louvo a Deus, porque muitas das vezes a gente pensa que aquilo que é mínimo que a gente fala não é nada. E é o mínimo é que destrói tudo. E eu tenho aprendido muito. E tenho mudado a cada dia com meu esposo para melhor, porque a gente, mulher, a gente tem que aprender mais a calar e a ouvir e saber o momento certo de agir com sabedoria. E eu até então não sabia e hoje estou aprendendo. Muito obrigado, sucesso no casamento.
Irmãos Estevão e Jaci, esse casal abençoado. Aqui quem fala é a Andréa, de Sobral, Ceará. E eu gostaria de falar um pouco só sobre esse segundo podcast, que é maravilhoso. Sete pontos muito importantes, né? Que mesmo com tantos anos de casado, vale a pena ser vividos e relembrados, né? E é isso aí. Muito obrigado, viu? Muito bom mesmo. Maravilhoso.
Meu nome é Rafaela Souza, eu sou de Caucaia, Fortaleza. Estou gostando muito dos podcasts porque é muito edificante, não só para minha casa, para minha família, como também para as minhas amigas e para a minha sogra, que precisam muito. E sempre quando elas passam por qualquer dificuldade, elas sempre me buscam para dar um conselho, uma palavra, e é daqui da onde eu tiro força. Porque eu sempre acompanhei, sempre acompanho, aprendo muita coisa e acabo passando para elas. E assim tento viver, né, perante Deus e passar para elas o pouco que eu aprendo. E desde já agradeço muito e que Deus abençoe vocês sempre.